Cá estamos então para o nosso encontro de política à beira do fim de semana no São Bento à Sexta, hoje com Paulo Carvarela e também a Susana Madureira Martins. Olá, Susana e Paulo.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bem-vindas. Hoje vamos fazer algumas viagens no tempo. Vamos começar pela Web Summit de 1998. E porquê? Ora, porque António Costa lembrou-se que também em 1998, aquele que seria depois o Ministro da Educação, acabaria por ser voluntário nessa exposição mundial, acabaria no governo e até não lhe fez mal.
Lembramos todos do que foi a Expo 98 e nessa altura houve dezenas, centenas de milhares de voluntários. Olha, o Sr. Ministro da Educação, na altura, foi aqui voluntário na Expo 98 e foi, não porque a Expo estivesse aqui a explorar, mas porque quis viver por dentro esta experiência que também a Expo lhe proporcionou.
Ora, aí está. E vocês dizem Expo ou dizem Expo, Susana e Paula?
Eu ia dizer isso.
Eu digo Expo.
Eu também disse
Expo. Eu digo Expo. Expo, eu até tenho um problema. Eu acho que isto é mesmo uma coisa que divide as pessoas. Eu tenho então um problema com pessoas que dizem Expo. Não consigo compreender.
Eu também digo Expo. Alguém diz Expo?
Não, todos nós dizíamos Expo.
Eu fui criado, portanto, a dizer Expo. Portanto,
é o inglês.
Também não dizemos Exponor, dizemos Exponor.
Exponor, exatamente.
Com certeza, é de exposição, não é de exposição.
Quando fazemos lá congressos, por exemplo.
Bom, o Primeiro-Ministro e o Governo tiveram aqui uma semana de positiva do ponto de vista da imagem externa em relação à Web Summit. Dá sempre jeito nesta altura, Susana?
Eu acho que a Web Summit dá sempre jeito a António Costa. E nesta semana deu especial jeito, porque escusou a António Costa os ministros que o representaram na concertação social, por exemplo, tendo em conta que o governo andou a dizer que ia apresentar um número base para o salário mínimo nacional e chega à concertação social, ouve os parceiros e anuncia que só na próxima semana é que vai anunciar esse valor base de negociação para o salário mínimo nacional. Eu imaginei que fosse para não tirar gás à Web Summit e o brilho da presença dos ministros e do próprio Presidente da República da Web Summit.
Paula, do ponto de vista externo, a imagem do governo bastante estabilizada no início desta legislatura.
Sim, também acho que não havia grandes dúvidas de que isso ia ser assim, embora obviamente é sempre bom ter um acontecimento mediático desta grandeza, não é? Não é propriamente comparável, nem há um todos os dias.
Sim.
Como palco para poder projetar esta imagem do Portugal moderno, tecnológico, que na verdade depois não corresponde sempre, como bem sabemos todos os que vivemos aqui todos os dias, isto é uma semana no ano, não é todos os dias esta a nossa realidade, mas seja como for, acho que não havia grandes dúvidas de que a imagem do governo ou a estabilidade do governo neste, sim, início de sessão está garantida do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno depois, poderá haver outras nuances que não são tão perceptíveis para fora, acho
já,
eu.
Já vamos à questão interna. Para fora, o governo nestas alturas do Web Summit conta sempre também com alguém que ajuda a promover de forma externa. Ora, quem será?
We are unstoppable. Nobody will stop us. Nobody. Nobody.
Marcelo Rebelo de Sousa em palco, como é habitual a fechar a Web Summit. É verdade, é verdade. É que foi mesmo, eu estive lá estes dias todos, foi mesmo em contraciclo com aquele discurso de Edward Snowden, do advogado Julian Assange e de outros, sobre a questão daqueles que denunciam os gigantes tecnológicos, e de repente vem o mais entusiasta de todos, Marcelo Rebelo de Sousa, que nos dias anteriores esteve a fazer uma ronda com sem-abrigo, aliás, por tristes razões, acabou por marcar a atualidade. Paula, Susana?
Sim, eu até acho que esse Marcelo super tecnológico, super digital, acho
super
que já é 5.0.
Marcelo.
É o super Marcelo. Depois contrasta, em alguma medida, com aquilo que aconteceu logo em seguida, só não contrasta na parte em que é uma super star, em que é uma super estrela do espaço mediático, de facto. Mas Marcelo, eu acho que adora estar naquele naquele palco da Web Summit, ter a projeção internacional, apesar das suas notórias dificuldades com a língua inglesa, que claramente não é o seu ponto forte, mas acho que adora ter esse palco e essa projeção internacional. Não adora menos, porém, fazer aquilo que fez logo a seguir, que foi ir ter com o Sebri, que tinha encontrado o bebê num caixote de lixo na véspera, e o Presidente da República foi fazer quase uma visita guiada para tentar perceber os passos desse homem, no caso com alguns dos participantes da Web Summit a passarem também, Marcelo, a explicar-lhes aquilo que tinha acontecido, e as pessoas, obviamente, com um ar de como é que isto é possível, como é que o Presidente da República de um país está aqui nesta situação. Mas isto é, Marcelo, igual a si próprio.
Se não me engano, ele, pelo menos é a segunda vez que eu me lembro que ele concilia o tempo da Web Summit com uma ronda com os sem-abrigo. Nesta altura, exatamente, há alguma intenção de contraste, Susana. Apesar de tudo aqui, pelo menos tudo calmo, ele foi recebido na Web Summit por Pedro Sisa Vieira, que depois não subiu ao palco, mas foi Pedro Sisa Vieira que o foi buscar e foi levá-lo ao palco no fecho da Web Summit, que é uma pessoa, Sisa Vieira, uma pessoa importante.
É o número 2 do governo neste momento.
E apareceu muito, aparece muito na Web Summit, pelo menos este ano apareceu bastante.
Ele é o número 2, Sisa Vieira, Pedro Sisa Vieira é o número 2 do governo atualmente e, portanto, com o primeiro-ministro ausente, pelo menos por um dia, da Web Summit, Costa esteve em Praga, foi Sisa Vieira que tomou as rédeas da presença do governo na Web Summit e isso não é de estranhar. Mas eu gostava de recuar um bocadinho tudo em torno do Presidente da República, porque é muito curioso, nem há um mês, Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Congresso da CIP, da Confederação das Empresas, e no discurso de encerramento desse congresso, Marcelo como que criticou a sofisticação da Web Summit, dizendo mesmo que a Web Summit coincide a metros de distância com carências estruturais e com jovens sem estímulo para ficar, e que é tudo sinal de uma sociedade que tem de mudar. E nem de propósito, entretanto, vai, nos mesmos dias da Web Summit, visitar sem abrigo, e leva um sem abrigo a visitar a Web Summit. Eu, por mim, isto, nada disto é ingênuo.
Por acaso.
Ou por acaso, não é? Creio que isto teve tudo uma sequência.
Sim, tens toda a razão, aliás, está ligado também às próprias palavras, por sermos justos, de Marcelo Rebelo de Sousa na sua intervenção, onde ele diz que não podemos deixar ninguém para trás em nenhuma região do globo. Isto pode aplicar-se à questão digital, mas também às carências mais básicas. No contexto em que nós estamos a falar um pouco sobre a questão do salário mínimo, Susana, aparentemente sobre rodas, porque não vemos os sinais de tensão que vimos noutras negociações.
Não, de todo. E, quer dizer, vamos ver como é que a CGTP, que na sua coerência vai andar nesta negociação, mas de tudo o que foi dito e mesmo da entrevista à Renascença e ao Público de Correia de Campos, eu parece-me que há aqui uma grande abertura, mesmo por parte do patronato, para fazer essa evolução e essa progressão no aumento e no valor do salário mínimo nacional. Agora, a questão é se o governo antecipa uma eventual crise económica no primeiro ano vai ou não aumentar, fazer um boost ao salário mínimo nacional para depois a progressão ser mais calminha, mais para a frente, no resto dos anos. Mas isso creio que será agora a base da negociação.
Ou seja, sim, Paula.
E eu só dizer que essa sintonia de que a Susana está a falar estende-se também ao maior partido da oposição, coisa que no passado não acontecia, mas agora a verdade é que não vemos ninguém a ter dúvidas na necessidade de aumentar o salário mínimo. Tínhamos um PSD que era muito resistente e que levantava sempre muitas questões sobre as consequências para o mercado de emprego de um aumento do salário mínimo. Lembramos que isso foi uma discussão travada por Pedro Passos Coelho e António Costa na legislatura passada. Agora temos Rui Rio, que até concorda. É verdade que ele tem um patamar um pouco inferior ao do governo. Ele aponta para 700 euros no final da legislatura, mais se a economia permitir, mas aquilo que prevê é que possa ser ali pouco acima dos 700 euros, mas a verdade é que até o maior partido da oposição também já está de acordo, portanto há uma sintonia quase total, diria, na sociedade portuguesa em torno deste tema.
Sim, o que está em linha com aquilo que eu estava a dizer no início, da questão da estabilidade. Está tudo muito calmo neste início de legislatura, do ponto
Vamos
de vista
ver
interno.
O que acontece em relação ao salário médio, porém, porque ontem mesmo o Bloco de Esquerda voltou a apresentar aquelas propostas que causaram alguns engulhos na legislatura passada, quando eram mais claramente parceiros de coligação que suportavam o governo, porque são as medidas na legislação laboral que ainda subsistem do tempo da Troika, que o Bloco volta a insistir e volta a levar ao Parlamento para que sejam revogadas essas medidas que têm que ver com a legislação laboral. E isso pode criar aqui uma tensão, sendo que o ponto é que, com o aumento do salário mínimo, obviamente estamos aqui a aproximar-nos, e o secretário-geral do PCP também fez esse alerta já esta semana, estamos a aproximar o salário mínimo daquilo que é o salário médio, que é muito baixo, como sabemos, no nosso país, e pode haver aí sim algum confronto,
alguma
tensão, exatamente, entre os partidos mais à esquerda e o governo dentro do Parlamento.
Vamos falar do PSD. Há um Conselho Nacional em Bragança para marcar a eleição direta do presidente do partido e o próximo congresso.
São
9 horas de viagem. Não são tantos,
não
pois
são.
Não, já
são.
Não são
5. Já são 5.
As minas da campanha devem ter isso bem cartografado, não?
Já são menos, já são
já
para
são
isso.
São menos,
agora,
e autoestrada praticamente,
sim,
não é?
Quase em todo, sim, quase em todo o percurso.
Bom, Rui Rio falou esta semana sobre a campanha interna com algumas bicadas, umas são umas ironias, um tem a ver com o facto de poder, enfim, de ter um voto livre dos militantes, e lá foi buscar um slogan do campo contrário.
Eu até gostaria, teria todo o gosto nisso, porque há quem diga que a força vem de dentro e a minha força vem de fora.
Pois, a força que vem de dentro e a força que vem de fora, uma nota para Luís Montenegro.
Não consigo lidar com isso.
Se não estou em erro. Mas a questão tem a ver com aquilo que falou esta semana sobre as vigarices relacionadas com os pagamentos das cotas.
Ao longo da minha vida, critiquei sempre aquilo que eu posso considerar as vigarices que aconteceram nas eleições internas no PSD em muitas circunstâncias. Quando há uma pessoa, ou duas, ou três, que vão buscar dinheiro não se sabe onde e pagam as cotas de 100, de 200, de 300, de 400, de 500 pessoas. E, portanto, eu disse que ia acabar com isso. E, portanto, o sistema está montado para acabar com isso. Portanto, aqueles que agora procuram pagar as cotas, como se costuma dizer, por atacado, procurar pagar de 200 pessoas, de 300, de 400, ou com dinheiro próprio, com dinheiro que arranjam, faço a mínima ideia, isso é para acabar.
Rui Rio, sobre a questão do pagamento das cotas, na primeiro registro falava-se sobre a questão da abertura das eleições a não militantes. Paula, aqui temos a campanha a acelerar com o Rui Rio a falar de algo que quase que se liga também ao seu tempo de secretário-geral do partido, onde andou em trabalhos de refiliações e renumerações, quando Marcelo era presidente do partido, se na memória não me atraiçoa.
É isso mesmo, e causou alguns ataques de nervos e a relação entre eles, na verdade, nunca mais foi a mesma por causa disso mesmo. E agora, aquilo que se perfila com esta alteração, ou aquilo que se teme, é que o PSD possa ficar com um eleitorado potencial internamente muito reduzido nestas eleições diretas. Isto é um receio de quem, dos adversários de Rui Rio, é uma coisa que eles têm dito repetidamente, estão já a fazer quase uma campanha à volta disso mesmo, é uma campanha dentro da própria campanha, mas a verdade é que eu não sei como é que isto se resolve, porque eu percebo a ideia de Rui Rio, acho que a transparência é desejável, o mais possível, sobretudo para que as pessoas que tantas vezes têm uma ideia da vida dos partidos também não muito abonatória, para que possam de facto olhar para isto como um processo transparente, que é o que ele deve ser. Eu percebo o ponto de não deixar que sindicatos de votos se criem com esta ideia de poder, eu agora chego aqui e compro as cotas de 200 militantes e eles votam alegadamente naquele candidato que eu digo. Alegadamente, porque isso também pode não ser verdade, mas enfim, criam-se sindicatos de votos e isso não é de facto bom em nenhum sistema eleitoral. Agora, como é que, do ponto de vista de quem não está dentro da direção do partido, pode garantir-se que não vão ser favorecidos uns que paguem as cotas de forma mais ágil e outros que a gente possa complicar um bocadinho o processo? Isso eu não sei, não estou a duvidar obviamente de ninguém, mas era de facto importante e era bom que esse processo pudesse ser o mais transparente possível. Eu não sei porque é que não há uma comissão eleitoral que seja composta por todos os por elementos...
Membros das várias candidaturas, sim, sim.
Pronto, e resolvia-se perfeitamente este problema. Não valia a pena estarmos aqui a criar ainda mais ruído, porque Rui Rio foi falar nesta ideia de abrir a votação a não-militantes de forma a que pudesse ser um universo muito alargado a escolher, mas a verdade é que também disse logo que isso não é possível porque tem de ser estatutariamente alterado, sim, e isso só pode ser feito em Congresso. Portanto, está só aqui a criar ruído também nesta discussão do PSD.
Quero ouvir-te sobre isto, Susana.
Eu creio que os problemas que o PSD tem sobre o voto sindicado são transponíveis para o Partido Socialista, e eu já vi várias vezes este filme também do voto sindicado e das indignações à volta dos
pagamentos.
Dos pagamentos em cima da hora, para antecipando até delegados de congressos e de eleições, sim, internas. Sim. Tudo isto é replicável para pelo menos nos grandes partidos. E isto também vem ao encontro do que Rui Rio tem dito sobre transparência, quer nacional, quer interna, do PSD.
O
banho de ética propalado pelo líder do PSD. Acho que faz parte também de uma sequência da direção de Rui Rio.
Paula, rapidamente, Montenegro e Pinto Luz não vão falar, não têm condições para falar nesta reunião, do ponto de vista
do Conselho Nacional,
formalmente não têm, pois não?
Não, porque não são conselheiros nacionais. Haveria uma hipótese de fazer isso se apresentassem um requerimento à mesa, e a mesa do Conselho Nacional, que é a mesa do Congresso, aceitasse que eles pudessem falar. A verdade é que Luís Montenegro não fez muita questão de entrar por esse caminho. Miguel Pinto Luz foi o mais proativo até nesta matéria, mas depois não teve consequências práticas e, portanto, não. Logo à noite só vai mesmo falar Rui Rio aos conselheiros nacionais, e já agora também vai ainda aproveitar, imagine-se, para fazer um rescaldo das legislativas, quando entretanto já passou mais de um mês.
E a proposta de datas é diretas a 11 de janeiro, eventualmente uma segunda volta uma semana depois, e o Congresso a 7 e 9 de fevereiro, e aparentemente em Viena do Castelo.
Em Viena do Castelo, parece que
está fechado.
Já fechada essa parte, sim. Só
Paula Queiro Varela, Susana Madeira Martins, repórteres de Política da Renascença no São Bento à Sexta, que regressa na próxima semana.